Ontem não deu, mas hoje vai dar. Ontem não conseguimos conversar com o prefeito de Capão Bonito do Sul, que é presidente do Cored, num contato através do telefone. Às vezes, a máquina nos sacaneia. Às vezes, a máquina nos trai. Foi o que aconteceu ontem. Infelizmente, não foi possível. Mas hoje está aqui ao vivo, meu caro prefeito de Capão Bonito do Sul, presidente do Cored Nordeste, Felipe Júnior Rieti. Obrigado, meu caro prefeito.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM.
Tudo bem.
Ontem não deu certo a nossa ligação, estava longe. Mas faz parte, né?
Faz parte do jogo.
Uma das coisas, da Demar, que eu sempre digo, equipamento de som, se você está no evento, é mais fácil ele não funcionar do que funcionar, né? E ontem, verdade, a gente tivemos problema aí no celular para nos comunicar. Mas a gente fica contente, Ademar. Hoje a gente está um dia muito corrido, porque hoje a gente tem as duas micro-regionais da consulta popular, né? Do Cored, né?
Sim.
Logo mais às 9h30 da manhã, a micro-regional aqui em Lagoa Vermelha, contemplando Capão Bonito, Caseiros e Biraiaras.
Sim.
À tarde temos um trabalho em Tapejara. Amanhã São José do Ouro e São João do Ortiga. Então, que é uma etapa agora que vai escolher mais duas demandas para integrar a cédula
mais
de votação.
Mais duas demandas.
Através do aplicativo do Colab, né, aí toda a imprensa está sabendo, nós tivemos mais de 1.000 propostas, né, 1.069 propostas, para ser preciso, onde na região nós tivemos já então a escolha daquela que foi mais compartilhada, que teve mais engajamento. Para trazer aqui para ti, para todos os nossos ouvintes, a população escolheu então a demanda de apoio às agroindústrias familiares. Uhum. Então essa já está definida que integrará a cédula, sendo que do dia 22 a 30 de novembro ocorrerá então a votação online, né, pelo aplicativo Colab e também pela página da consulta popular. Então, nessas micro-regionais que acontecerão hoje, aqui em Lagoa Vermelha, à tarde Tapejara e amanhã São José do Ouro e São João da Ortiga, serão definidas mais dois projetos para integrar esta cédula, que terá então três propostas para a nossa população estar escolhendo qual vai querer direcionar o valor de R$1.028.000 para a região, né? Que isso aí está definido e deverá ser pago com bastante agilidade no início do ano.
E o senhor tem que estar presente nessas reuniões das micro-regionais?
Tem que estar.
Tem que estar.
Tem que estar, né?
Aí fica corrido. Hoje Lagoa Vermelha, depois Tapejara, depois São José do Ouro.
É, São José do Ouro e São João da Ortiga.
São João da Ortiga.
É, na verdade, o Cored Nordeste, ele é um trabalho voluntário, assim como é um conselho municipal, um CTG, uma associação comunitária, mas tem que ter pessoas, né, que se comprometam, que queiram participar e fazer a sua parte. E a gente fica extremamente feliz, já estamos aí há quase 2 anos na presidência. Ano que vem nós teremos, final desse ano nós teremos eleição, possivelmente seremos reconduzidos, né, porque trabalhar de graça é poucos que querem, né? Mas a gente fica satisfeito, Ademar, por ver ações que realmente transformam. Hoje, o projeto que o Cured Nordeste capitaneou, e não fui eu, foi várias lideranças da região, é a usina asfáltica que está entrando em operação. Ela está instalada ali em Sananduva. É um investimento quase na ordem de R$3 milhões, né? Que vai estar beneficiando e levando asfaltamento para os 19 municípios na nossa região, aqui na Lagoa Vermelha, no Capão Bonito, lá do outro lado da região, no Vila Langro, Machadinho.
E com um custo bem menor.
Com custo na ordem de 50% do que é o custo hoje, porque hoje para se fazer pavimentação tem sido extremamente difícil, porque o material ele é vinculado ao dólar, né? E o dólar está muito alto e, consequentemente, o asfalto fica horrível de caro.
Verdade.
Então vai ser uma forma de auxiliar os nossos municípios. Esse trabalho já de organização já está acontecendo. Nós tínhamos a previsão de inaugurar a usina nesse mês de outubro, que era para usinar 500 toneladas no município sede, que é Sananduva. Ela foi instalada lá porque lá é a sede da nossa associação, do consórcio. Sim. E é mais centralizado, né? Porque você tem que ver que tem que ficar estrategicamente alocada num lugar central para fazer a distribuição de forma mais facilitada.
Verdade, facilitar para todos os municípios. Mas daí entra em operação quando, então?
Olha, era para começar a operar esse mês. Eu falei com o Nunes, que é nosso assessor lá, ainda não conseguiram, mas Mais tardar agora em novembro.
O que está retardando, prefeito?
Na verdade, o que atrasou foi feita uma licitação para contratar uma empresa para fazer o gerenciamento, que as prefeituras, ela é asfalto quente, né? Não
exatamente.
É frio, isso é importante frisar.
Esse é mesmo utilizado em BRs.
Isso, e aí as prefeituras...
Não nesse trecho de Lagoa Passo Fundo.
É.
Porque aqui, a cada ano,
parece que fazem para estar estragando, né?
Verdade.
É uma barbaridade. Mas o que a gente foca, então, para colocar o porquê que está atrasando? Teve uma licitação para contratar uma empresa especializada para tocar, né, esse serviço, né, que será rateado entre os municípios, o pagamento, mas vai ficar barato para todos. E uma empresa brigou com a outra e isso daí foi parar no judiciário. Mais de um ano estava no judiciário. Então, até se ter uma definição da justiça, também é um processo
lento,
né? E ficou parado, todo esse equipamento um ano parado. Tudo novinho lá parado. Agora já está, praticamente, a RGE já ligou a luz, já as licenças ambientais, tudo ok. Então, agora vai. Vai acontecer. Acredito que já agora, no mês que vem, vai ser feito, então... O regramento com os 19 municípios, como se dará a utilização, né? Porque, vou lhe dizer, em determinados momentos, assim, não, sem medo de errar, ela vai ficar ociosa. Porque os municípios não vão ter cascalho para manter o funcionamento delas direto, né?
Direto.
Porque ela consegue, eu não lembro agora as informações técnicas, mas é muita coisa, é muita coisa, é muita, a produtividade dela é enorme. É enorme, então
exato.
Vai ter aquela febre de início e depois vai ser bem mais tranquilo, né, o trabalho dela. Mas nesse mesmo sentido, Ademar, então nós tivemos então, a escolha desta demanda por parte da nossa comunidade regional, que foi o apoio às agroindústrias familiares, que é de suma importância.
Verdade.
É apoiar o homem do campo que está lá com seu vigor de trabalho, com a sua força de vontade, tentando mudar a realidade dos seus familiares e também fornecendo uma alimentação mais saudável para toda a comunidade.
E hoje as agroindústrias são um alicerce da economia.
E para a agricultura familiar, para a gente ilustrar, hoje a pequena propriedade ela precisa ir para uma produção, diversificação e produção, e também a industrialização através dessas agroindústrias agrega valor e é uma das formas de manter o homem no campo, né?
Verdade.
Senão não tem como ficar lá, tem que ter renda. A propriedade tem que gerar renda. Então, isso é importante, já está definido. Nós vamos, como Cored, indicar mais 4 projetos que estão no nosso planejamento estratégico regional para que os comudes, os participantes das micro-regionais hoje, façam a escolha. Então, o que acontece? Pode ser qualquer um, mas o que é, só para fazer uma ilustração aqui, Ademar, do que seria, o que a gente tem julgado importante hoje dentro do nosso planejamento estratégico. Que o nosso enfoque sempre é o seguinte, é tentar projetos que façam transformação regional, né?
Isso.
Não adianta a gente distribuir esse 1 milhão e pouco entre os 19 municípios ali e só dá para se fazer muito pouca coisa. Então, reunido, sim, dá de fazer algo aí concreto e que tenha repercussão. Então, um dos projetos indicados é o projeto da Defesa Civil. Todo mundo sabe que a nossa grande região tem sido assolada todo ano por questões de vendaval, de tornado, de granizo, enfim, todo ano tem esse negócio. Agora, dias atrás, foi Sananduva, né? Até
exato.
Foi feita uma mobilização regional para ajudar lá eles. E esse projeto ele visa aquisição de lonas, telhas, parafusos, gerador de energia, uma caminhonete para apoio, né? Então, todo um projeto direcionado para que nós tenhamos melhor essa estrutura de atendimento imediato quando temos aí os eventos, as intempéries do tempo, né? Temos um projeto também das Rota das Araucárias, que é ligado ao turismo. Aqui se pensa em muitas ações, né? Criação de estrutura de instância regional que vai dar assessoria aos municípios, trabalho com os empreendedores regionais, busca de investidores, articulação, né? Para se criar uma cadeia de turismo na região. A sinalização de trânsito turística, né? Você pode... A semana passada eu passava ali na região de Novo Hamburgo, subindo até Caxias, você tem uma sinalização de trânsito direcionada ao turista magnífica, né? Que é ali a Rota Romântica. Então nós temos que fazer um trabalho direcionado. É mais uma proposta. E aí nós temos apresentado mais duas aqui, que é também o fortalecimento do consórcio regional através das ações de inspetoria sanitária. Hoje, os municípios, se nós olharmos os 19 municípios da região, Anemar, 70% deles são municípios pequenos, que têm uma carência nas suas estruturas de funcionário. E aqui a ideia seria criar uma equipe regional de fiscalização e inspeção sanitária. Por exemplo, daí o município não precisa ter aquele veterinário, aquele biólogo, alguém ali concursado, né? Porque daqui a pouco não tem tanta demanda de serviço. Por exemplo, eu pego o meu município, Capão Bonito, eu tenho 4 agroindústrias no município. Eu não demando ter 1 ou 2 profissionais no município para atender 4 agroindústrias. Eu preciso de 2 dias de serviço no mês. Então seria outra proposta. E também temos um trabalho não menos importante, mas estamos colocando para os nossos comuns, para as nossas lideranças, logo mais na microrregional, que é a identificação e registro do patrimônio imaterial da região Nordeste. Seria um trabalho de pesquisa acadêmico, parceria com universidades, de se fazer uma busca de valores culturais, de coisas lá do passado e se registrar, porque o tempo passa, o mundo se transforma todo dia e muita coisa fica esquecida e passa o tempo e ninguém sabe. Um povo que não conhece suas origens, suas tradições, sua história, é um povo que não vai se desenvolver tão bem. Então é sempre importante a gente saber da onde a gente veio para ir saber para onde a gente vai. Então seriam essas as propostas que o CORED está apresentando hoje para os comuns nas micro-regionais. Claro, fica em aberto também para qualquer cidadão, qualquer representante, qualquer vereador, prefeito, liderança regional aí, fazer outras propostas, porque isso daqui vai passar tudo por votação.
Sim.
Tem que ser votado para que essas duas demandas sejam inseridas na cédula de votação.
Ótimo. Prefeito, não saiu uma fumacinha branca? A questão do
ainda
acesso
não. Ainda não.
Asfáltico de Capão Bonito do Sul.
E que temos soprado essas brasas aí, mas não, não. Olha, todo dia a gente dá uma sopradinha na brasa, mas ainda não, a chama não apareceu. O que eu tenho aqui de a empresa que é responsável pela obra, eu falei com eles ontem, eu falo com eles todo dia, na verdade. Por isso eu digo ontem, daí o cara, mas tá, só porque tá na rádio tá falando, não, eu falo todo dia com eles. Toda hora, pressionando, quero saber as novidades, né, pelo WhatsApp. Então eles estão procurando agora um local para fazer o depósito do maquinário deles, do próprio depósito de brita e de rachão que vai ser transportado da pedreira ali
porque
de Caseiros.
Porque a questão da empresa, né, já está definida. Está
definida. A empresa me falou ontem que eles vão ser chamados para uma outra reunião lá na Secretaria de Transportes. Deve ser alguma adequação, alguma coisa lá que eles devem estar tratando do projeto. E a gente está na expectativa, porque daqueles anúncios que o governo do estado fez lá em junho, muitos deles já estão em obras acontecendo, né? Mas a gente está esperançoso e, como falamos, estamos marcando na paleta ali. Exato. Do ladinho, mas a gente está muito esperançoso.
Passo na nuca.
Não, tem que ser, né? Tem que ser. E a gente tem o contato de todo mundo, né? Então sempre a gente está... Eles devem estar, mas que cara chato, que cara chato, todo dia, nem fala muito assunto, só manda bom dia, como é que tá, e as novidades, mas a gente tá feliz, Ademar, e as coisas estão fluindo, a gente tá bem esperançoso e vai dar certo, a gente tá acreditando muito nisso, porque o grande, como a gente já falou em outras oportunidades, a dificuldade era dinheiro,
tem.
Agora tem. Agora tem, então não sempre foi aquele, desculpa, não tem dinheiro, não tem orçamento, e aí tu mobilizava deputado, mobilizava e não tinha dinheiro, e daí se não tem dinheiro você faz o quê? Não faz nada. E a gente tá nessa expectativa, mas assim que a gente tiver a notícia, eu lhe encaminho no celular, uma mensagem, você vai ser das primeiras pessoas a saber. Quando eu saber, eu te digo que em menos de 2 minutos tu vai estar sabendo também.
Já entramos no ar, né?
Ah, com certeza, com certeza.
Que beleza. Obrigado, prefeito.
Demar, obrigado mais uma vez para a imprensa. É muito importante esse apoio que vocês dão pro trabalho do CORED. Porque, como eu falei, é um trabalho gratuito, né? Que,
exato.
Que a gente precisa do
trabalho
apoio,
voluntário.
Né? E, com certeza, vai ter benefícios para a nossa região, né? Fica aí o nosso registro, o nosso abraço. Estamos à disposição. Assim que a gente tiver os resultados aqui das escolhas nas micro-regionais, a gente já te passa aí.
Tá.
Vocês já anunciam no ar aí. E a gente já vai começar daí os trabalhos de divulgação da votação, que ocorrerá de 22 a 30 de novembro.
Sim.
Né? E o resultado final vai sair em 2 de dezembro.
2 de dezembro. Muito obrigado.
Gente que agradece, Demar, um grande abraço a todos.
Valeu.